Fala, rapaziada! Estamos começando mais um Qatar Hexa. Eu gritei, né? Eu tô acostumado com o rádio, Rica, desculpa.
Tomei um susto.
Faz um ano e meio já que eu saí. Faz um ano e meio que eu saí da rádio. O que que essa... Ah, deve ser o Vilela se ajeitando.
Só pode ser o Vilela, não tem outra opção.
Inacreditável.
Não tem outra opção.
O Vilela faz 12 horas de podcast no... lá no Inteligência, e vem para cá atrasado. A gente tem que avisar ele que esse programa tem hora, porque amanhã, cara, tem jogo 7 horas e não é qualquer jogo. Amanhã temos Camarões e Suíça, 7 horas da manhã, um jogaço de bola.
Opa!
Tô certo ou não?
Olha, não sei se você tá certo. Eu sei que quando o meu despertador toca às 6h45, irmão,
pra que 15 minutos antes?
Planeta. Eu tenho a sensação que eu tô em outro planeta. Não, porque se eu não descer pra sentar na sala e assistir, eu ficar deitado, eu durmo.
Esquece. Ah, não. Dá um mute no coisa do Vilela. Caramba. Cara, uns foguetaços. Olha aqui, ó. Este programa chama-se Vamos Catar o Hexa. Nós estamos no nosso quarto dia de Copa do Mundo. Esse programa vai durar toda a Copa do Mundo e depois ele se destrói, né, automaticamente assim que a Copa do Mundo terminar. Já já o Rogério Vilela entra aqui no ar, enquanto isso
a gente fazer nossos rótulos do dia, né? Não,
é, exatamente. Esperar
o Vilela pros rótulos, cara. Não pode se apresentar.
Ah, ele gosta.
O Vilela gosta. É o cara então dos rótulos.
Então faz o seguinte, coloca o Vilela aí, na tela, tá, e aí? Deixa ele...
Se eu não tenho comprometimento, então se eu não tenho horário, se eu ficar com esses convidados vagabundo, mequetrefe seu aí,
tava falando transando, mesmo,
quem
tava
era o homem?
Cara. Ah, agora não, se você tivesse falando que você tava com convidado, eu acreditaria, mas pô, aí você foi longe demais. Cara.
Mas eu tava convidado, tava convidado. Tudo bem contigo?
Quem era?
Tudo bem com vocês aí? Quem era? O que? O convidado ou quem eu transei?
Ele não pode falar, cara.
Não. Tu não transou com... O que era o convidado? Vamos falar a verdade.
Convidado... Hoje era um especial sobre 1899, a série do Netflix.
Eu não quis ver. É bom, é?
É bom pra caramba. Muito bom.
Eu olhei e falei, acho vi. Que não. E pulei.
É do mesmo, mesmo pessoal do Dark. É legal.
Vale a pena mesmo? Ah, vou começar.
Vale, então. Vale.
Vale a pena
ver, então.
E aí, rapaziada?
Estamos na área.
Vamos lá presenciar
o
Rogério Vilela. Estamos na área. Sou Rogério Vilela e aeromoça e torcedor do Japão. Eu sou japonês desde pequeno por causa de certos atributos meus aí que a mulherada fala, que é o tamanho da mão. Minha mão é pequena e japonês tem uma mão pequena que nem a minha. Vocês que pensaram besteira, vocês são tão mente poluída. Você, Rica.
Meu nome é Leonel Messi, eu vomito.
O pessoal falou que você pegou pesado ontem com o taxista, você viu?
Com o Antônio Alves?
Com o Daniel.
É. O que que eu peguei? Por quê? Mas eu tava brincando, pô.
Com o Daniel.
Ah, não, eu tava brincando. Achei que tu pegou pesado, achei que foi de boa.
O que que eu fui de boa?
Não, não, pessoal.
Pô, conversei com o argentino. No dia que a Argentina perde na Copa do Mundo, eu nem mandei o cara tomar no cu.
Exato.
Tá no lucro.
Vamos lá, Rica. Se apresente aí pra quem não te conhece dos outros canais.
Ah, sou já eu, apresentou? Hein? Então, não, desculpa aí, que eu achei que o Messi tinha feito por mim. Mas eu vou lá. Ó, meu nome é Rica Perrone, eu sou sósia do Mendigo do Pânico e eu confesso que torci pro Japão hoje.
Quem nunca? E aí, Duda?
Ah, meu Deus, eu sou o Duda Garbi, apelidado de Coalhada neste programa, apelidado de Hulk Magrelo pelo homem que estará conosco muito em breve, e hoje eu ganhei dinheiro e não perdi como no do dia anterior de Copa do Mundo, e tem muita Copa do Mundo, tá só começando.
Pô, vamos lá então, né? Vamos chamar nosso convidado já, ele já tá na espera, tá no aguardo?
Já tá aí, tá na fita.
Então vamos lá. Cadê o Alê?
Olha aí.
Olha, não vale
olha
nada.
Olha ele aí.
Caindo o nível do programa, hein? Caindo o nível do programa.
Muito boa noite, olha, Brasil. Você sabe, quando eu fui convidado, eu fiquei com medo, alguns medos que eu tenho, né? Coisa de velho. Que o programa fosse uma rave, né? Porque tem o Vilela. Que o Rica saísse no meio do programa, né? Que é uma coisa bem comum, já é uma tradição. Ou que o Duda não chegasse até o final, pelo estado dele.
Clínico, cansaço.
Né, que a gente... Ou que oferecesse oferecesse carne para você, né?
Mas é com muito prazer que eu estou aqui e espero poder colaborar com o entretenimento adulto. Já começo dando uma dica, já que vocês tocaram no Netflix, eu estou assistindo agora Brincando com o Fogo, com a participação de Breno, ex-zagueiro do São Paulo.
Ele adora.
Hoje à tarde eu assisti Titiolina e os Sete Anões. O Vilela vai entender o que eu tô falando. A juventude não vai. O Duda Galli, com certeza, não viu. O Ale especialista.
Não, a Titiolina eu vi. Aliás, a Titiolina, se não me engano, chegou a ser.
Ela foi senadora lá.
Um dos sete. Ela foi senadora na Itália, cara.
Titiolina e os Sete Anões. Vocês que estão no chat aí, que são sub-30, bota aí depois uma busca aí, Titiolina com dois Cs aí, vocês vão ver um negócio bom aí, hein? Titiolina fez
pra história. Rapaz! Pra ver o que rolou. É. Ah, é, a Titiolina, agora ela deve estar já veterana, né?
É. Agora ela tá... Ioná Magalhães.
Você sabe que, só pra esse assunto, Ale, só, pessoal... eu não quero atrapalhar o programa, mas nesse assunto tem uma curiosidade, que é o estudo, né, que fala... É, a Mônica Matos, que talvez tenha sido grande ícone, né, do cinema adulto nacional, até pelo fato dela ter contracenado com um alazão, um cavalo muito bem dotado, que hoje está no Retiro dos Cavalos, está no Jockey Club ali, e ela virou mulher de Deus, ela mudou o nome dela, o Instagram dela não Sério? Tem nada disso aí, é... Uma fase que eu estava na minha vida um pouco alternativa, eu estava fazendo várias entrevistas na pandemia com as atrizes de verdade, né? Eu não cheguei a Fernanda Montenegro, Marília Pera, mas Márcia Imperato, Vivi Fernandes, essa turma. E aí eu descobri que ela parou, né? Pendurou o clitóris, que a gente fala, e o cavalo também nunca mais foi aproveitado. Chegou a fazer malhação.
E agora tá na fazenda, né? Ninguém notou, mas o cavalo que tá lá é
da... Tá na Baia 2.
Ele já tá na Baia 2 da fazenda. Que barbaridade.
Ô, Ale, o pessoal aqui do meu chat... O pessoal do meu chat tá falando que você fez harmonização facial, cara. Onde foi?
Em Osasco? Né? Por que não deu certo, Ale?
Não, e você sabe, cara, que eu simplesmente me dei o direito de...
Pega o dinheiro de volta.
Não, de desistir da estética. A estética desistiu de mim. E eu quis dar o troco nela. E aí eu só fico careca. Mas como é um careca meio estranho, que aqui do lado... Os caras acham que eu tô fazendo implante. Eu só quero ficar... Só não me... Sabe? Não tem mais estética, que eu falo. Porque ficava aquele chumaço aqui, ele me atrapalhava um pouco. E aí eu larguei, né? Eu tenho uma semitese aqui que... Ninguém vai ficar comigo ou não pelo meu cabelo, pelos meus seguidores. Então, eu só tenho que ter dinheiro para continuar comprando no Instagram.
Paga na rouba, paga na rouba, olha. Paga na rouba.
Ale, o pessoal tá querendo muito saber a história da Hebraica e a história do Sorin, cara.
Puta que pariu.
Não, chega.
Mas olha só, desculpa. É o Renato Aragão falando do tempão chega. No céu.
Não dá.
O Sorin foi muito lembrado ontem.
Se o Ale tem algum episódio novo. Só tem episódio novo na história. Não. No Netflix.
Mas a história do Sorin agora virou praticamente o goleiro Shoa, né? De 4 em 4 anos ela aparece. Porque a Argentina... Eu fico brincando o seguinte, que a seleção brasileira às vezes me decepciona. A seleção argentina nunca. É impressionante, cara.
É a minha alegria, então, cara. É bizarro.
Fico muito feliz. Ficou feliz com a Argentina e com a estreia da Espanha?
Cara, eu pra falar a verdade, eu nunca tive assim, nada contra a Argentina. Eu só comecei a criar um ranço pela Argentina depois da briga com o Sorin mesmo, que... Era o único jeito, que como ele é muito fanático pela seleção e tal, era um jeito de eu brincar com, de zoar com ele lá no... Eu fazia o programa na hora do almoço, ele fazia de noite, e era um jeito de eu brincar com ele. Aí eu tinha que estudar as derrotas da Argentina na Olimpíada, em qualquer esporte, para ficar falando disso, alimentar isso. Aí eu vi, fui entendendo que eles realmente, na maioria, são muito arrogantes, né, cara? E aí eu fui pegando gosto em não gostar da Argentina. E agora eu sou um especialista.
Ele levou a perfeição.
E que tu achou do jogo de fato, Ale, em relação à Argentina? Tu acha que ela tá fora e já te encaminha da Alemanha também, meu? Tu acha que você foi? Porque lá nos cancelados a gente mal fala de futebol. Aqui a gente ainda quer falar um pouquinho de Copa do Mundo, entendeu?
É. Cara, eu acho que a Argentina ela continua com boa chance de classificação. Acho que pode ganhar os dois jogos mais difíceis, mas ela complicou muito o seu caminho, né? E vai ter que jogar... O que acontece das zebras, a gente já teve duas grandes aí, algumas outras menores, né? Como a Croácia que não venceu, a Dinamarca que não venceu, mas duas grandes zebras. A zebra depende muito do bom, né, cara? Porque se o bom tiver afim mesmo, não tem zebra, irmão. Se o bom quiser, não tem zebra. E eu acho que a Argentina ainda tem... na verdade, eu não quero comemorar antes. Mas a Argentina, ela escolheu um caminho muito mais difícil, mas continua com possibilidade, precisa ganhar os dois jogos.
Mas acho que a Alemanha tá pior, Ale. Eu acho que a situação da Alemanha hoje, né, tudo que aconteceu com a Alemanha, de ter tomado 2-1 e ter a Espanha fazer 7, né, e aí depois ter esse confronto direto já no domingo... Cara, a situação da Alemanha, ela é mais... Por isso que eu te falei, Rica, ontem, que o resultado do empate da Polônia não foi ruim para a Argentina, cara.
Mas sabe,
entendeu? Que isso embola, tendo um outro vencedor elimina a coisa, cara.
Mas isso embola, sabe o quê, cara? Na verdade, esse tipo de resultado não é só pela questão da classificação. É porque você pode se classificar em segundo. Por exemplo, a Alemanha... é muito provável, até do jeito que a gente viu os jogos, que a Alemanha se classifique em segundo, se ela se classificar. E aí você vai pro outro lado forte. Se for,
é segundo, óbvio.
Então, ó, nesse momento aqui, se a gente for seguir a lógica desse momento aqui, tá? Só faltam dois grupos para estrear, que são amanhã. Então, assim, eu coloquei Holanda e Senegal, Estados Unidos, Inglaterra e Estados Unidos, Argentina em segundo, México em primeiro, tô imaginando aqui, tá? Um cenário para dar uma bagunçada. França em primeiro, Tunísia em segundo, Espanha em primeiro, Japão em segundo, Alemanha fora. Ou vamos botar a Alemanha em segundo? Vamos botar a Alemanha em segundo? Pra ver o que acontece?
Vamos ver só pra testar.
Bélgica e Croácia, Brasil e Sérvia, Portugal e Uruguai. Ok? Tá tudo dentro da normalidade aqui. A Argentina foi pra lá. Tá? Então, o Brasil pega o Uruguai. Se o Brasil passar do Uruguai, ele pegaria a Espanha, a semifinal mantida contra a Holanda, como os favoritos. Do lado de lá, a Argentina pega de cara nas oitavas a França. Se ganhar, pega a Inglaterra. E na semifinal pega Alemanha, Portugal ou Bélgica. Então, assim, se a Argentina terminar em segundo, ela se fudeu. Tá? Porque ela vai cair do lado de lá.
É verdade.
Se o Brasil terminar em segundo, ele também se fudeu. Ele vai cair do lado de lá também. Então, cara...
daí fica um lado... Porra,
entendeu? Essas zebras, cara, podem evitar o que aconteceu na Copa do Mundo passada. Que essas zebras todas jogaram um lado muito fraco e um lado muito forte. É,
mas a deixa zebra eu te também dizer, pode Ricardo, reequilibrar. Só pegar na tua respiração aqui, ó. Eu tô aberto com o simulador, tá? Tu deve estar fazendo a mesma coisa que eu.
Uhum.
E aí, ó, no grupo C, né, que é da Arábia Saudita, Argentina, México e Polônia, cara, a gente não tem como dizer quem vai ser o primeiro nem quem vai ser o segundo.
Exatamente, por isso que eu
disse, se a Argentina for o segundo... grande. Pois é, e ela ainda pode ser a primeira, velho. Não é nenhum absurdo se a Argentina ganhar as duas e terminar em primeiro, entendeu?
A verdade é que...
O grupo C é o menos...
Polônia e México ganharam a vantagem de jogar pelo empate contra a Argentina. Essa que é a verdade.
Não, e a Argentina teve o lado ruim desse empate, de que os dois, nenhum deles vai jogar o último jogo com a situação resolvida. Porque se um dos dois ganha ou perde os dois jogos, ele podia entrar no último jogo contra a Argentina entregue. Isso não vai acontecer. A Argentina vai ter que jogar com os dois à vera. Eu acho difícil a Argentina perder o primeiro lugar. Mas seria maravilhoso, porque ela ia cair com a França e logo depois a Inglaterra, o que dificultaria muito a chance da Argentina chegar.
Cara, deixa eu dizer, no meu simulador, tá? Que eu coloquei aqui, por incrível que pareça, neste momento, tá? O que eu vou botar? Vou tentar narrar pra rapaziada que tá vendo a gente, tá? Coloquei Holanda em primeiro e Equador em segundo no grupo A, mas pode ser Senegal em segundo. Eu acho que a Holanda classificando. Ok. Aí, Inglaterra em primeiro, Estados Unidos em segundo. No grupo ali C, enfim, a gente não sabe, mas pouco importa, por isso que eu vou falar. Aí, França em primeiro, Dinamarca em segundo, Alemanha em segundo, Espanha em primeiro. Pode ser que até que seja o Japão. tá? Então é, pode até exatamente. Ser o Japão em segundo, beleza, não vai ser nenhum absurdo, porque ganhou.
Dependendo do pau, dependendo do pau que ele der na Costa Rica.
Exatamente, mesma coisa. Então, Bélgica em primeiro, Canadá em segundo, Brasil, Sérvia, Portugal e Uruguai. Coloquei Portugal em primeiro. Tchê, o lado do Brasil fica o seguinte, com essas colocações que não são absurdas, tá? Sim, sim. Brasil pegaria Uruguai nas oitavas, o vencedor de Canadá e Espanha, e os outros quatro é Holanda, Estados Unidos, quem vier lá do grupo da Argentina e Dinamarca. Mas vem cá, cara, esse lado aqui é muito mais fácil que o outro, que daí ficaria com Inglaterra, França, pode ser Alemanha, pode ser Bélgica, Portugal.
Não concordo, cara. Olha só, o lado de lá teria de grande Inglaterra, França, Alemanha. Se quiser chamar Portugal de grande, vamos lá, quatro.
O lado e Bélgica, de cá teria... se tu quiser a Bélgica, né?
Mas tá bom, mas vamos lá, o lado de cá teria Holanda, Argentina, Espanha, Brasil, Uruguai. Equilibrado.
Não, mas eu, cara, bom, ok, equilibrado, mas assim, eu acho que o Uruguai é inferior ao Brasil. O Brasil nas eliminatórias, ele foi muito superior.
3-0 lá no Uruguai.
Não, eu também acho, mas, por exemplo, também não dá pra meter, também não dá pra querer rotular a Bélgica eternamente por uma geração que tá no fim. Aquela aliás, Bélgica hoje, ali que tirou o Brasil,
hoje ela foi muito mal, cara.
Hoje ela, cara, ela não perdeu o jogo muito, hoje, cara. Ela não perdeu o jogo hoje, irmão, porque, assim, por um acaso do futebol, ela não foi melhor. Ela era pra ter saído do primeiro tempo com 2-3-0, tô mentindo. O Canadá engoliu os caras, irmão. É.
Então, porra, não, engoliu, surpreendeu todo mundo. Menos a mim, que eu coloquei.
Menos a Duda Garbi, que tava contando até aqui, que ele acompanha a eliminatória da CONCACAF, né, Vilela? Ele meteu essa aqui, não, tem um companheiro.
Exato, Canadá, meteu essa.
O melhor time da CONCACAF. Eu falei, oi? Quem que acompanha?
Eu falei, pior que ele foi mesmo o melhor time da CONCACAF. Não, mas eu vou te dizer, sabe por quê? Quando eu fui fazer o bolão, eu fui pesquisar isso assim, antes, né? Não o nosso bolão, o bolão que eu botei uma grana que tem, sei lá quantas pessoas, sabe aquilo dos amigos de infância? Tchê, e ali eu olhei, eu fiquei olhando um jogo do Canadá e eu disse, cara, esse time não é bobo, cara. Eu fui olhar o negócio. E de fato, hoje o time mostrou que não é um time bobo. Embora a ansiedade de fazer o primeiro gol em Copa do Mundo fez com que o cara cobrasse. E o Afonso Davis, teoricamente, é o melhor jogador dos caras, né? Mas ele bateu mal, cara. Pô, ele bateu muito mal, velho.
Eu não sei se o Vilela tá com o dele aí, com o simulador dele aberto. Ninguém me tira da cabeça que do lado de lá a semifinal vai ser Inglaterra e Portugal. Eu tô com essa porra na cabeça há mais de um ano. Do lado de lá vai ficar Inglaterra
sério?
E Portugal. E do lado de cá eu tenho pavor de imaginar, porque todo simulador meu da Brasil e Argentina do lado de cá.
É, o meu também. O meu também. Essa é a minha semifinal. As duas iguais.
Eu não quero ser
o mensageiro da...
Não quero ser o mensageiro da desgraça, mas nas eliminatórias europeias a Sérvia ficou na frente de Portugal, hein?
É mesmo?
É que eu tô considerando, sabe o quê, Vila? A mística. O Cristiano Ronaldo, última Copa, tá desempregado, deve tá focado pra caralho pra arrumar o último contrato da vida dele e tal. Eu tô imaginando isso, né? Que vai ser um jogo diferente. Agora, já quebrei a cara aqui na Copa, por exemplo. Já no começo teve alguns times aí que eu achei que iam jogar a vida, porque era o primeiro jogo, e etc. Não jogaram porra nenhuma. Então, também já me enrosquei aqui com esse tipo de situação. Mas, puta que pariu. Se a Argentina ficar em segundo, é muito bom, cara. Porque ela pega a França e a Inglaterra do lado de lá, e aí, pelo menos, o mal maior tá evitado. Se o Brasil não ganhar a Copa, tudo bem. A desgraça não terá acontecido, tá tudo bem.
Eu tô preocupado com a França, cara.
O Cristiano Ronaldo, ele tem uma curiosidade na carreira dele. Naquela época que o Messi estava ganhando o melhor do mundo, um atrás do outro, ele veio aqui no Brasil disputar a Copa e ele teve um pequenino affair com a André Surati. Não sei se vocês se lembram.
É verdade, exato.
Claro.
E aí ele tirou a zica, né, que fala. E ali ele começou, mudou a carreira dele, rapaz. Que é uma coisa que a gente faz, assim, de forma corriqueira, né? No caso dele, mudou a vida profissional dele, viu?
Não, e dele também, e dela também, né? Porque a partir disso ela explodiu pro mundo e depois largou automaticamente a vida de pessoa.
Dela, né? E depois explodiu as próteses dela.
Né? Ficou uns buracos na perna, né, cara?
Ela já foi aí.
Ela, Vilela?
Não, tô tentando trazer já faz um tempo.
Caralho, tem uma pessoa no Brasil que não foi no seu programa. Que isso, Vilela?
Tem.
Eu nunca imaginei isso.
Eu fico chateado quando as pessoas morrem, porque eu falo, pô, podia ter vindo aqui antes. Por exemplo, o Erasmo. Erasmo morreu ontem, eu queria ter entrevistado ele. Jô Soares morreu, eu queria ter entrevistado ele. O Ale tá perto de morrer, mas já veio aqui.
Duas vezes.
Não, mas leva de novo, Ale. Eu vou te falar em off depois um pessoal que é melhor se correr, que eu tenho saber.
Tá, boa. Boa.
Que Deus já tá na lista do podcast de Deus, esses aí.
É, tem um pessoal exato, que já que a situação é complicada. Eu vou dar uma adiantada pra você falar.
Erguei a mão. Antes. É. Se erguer a mão, Jesus puxa já pra cima, né?
Vive um drama. Mas... Toca aí, Vilela. Fala aí, como é que tá o roteiro do Vilela hoje, que eu nem sei.
Bom. Vamos lá, vamos falar dessa rodada aí. Primeiro jogo, então, com a Lei aqui. Vamos lá. Primeiro jogo foi Marrocos 0, Croácia 0. Vocês acordaram para ver? Eu perdi o primeiro tempo, que eu acordei meio... E aí?
Eu acordei.
O que vocês acharam do jogo?
Eu acordei. Eu acordei e me arrependi de ter acordado, cara. Tchê, o time Croácia envelhecido, eu não sei se o Rica concorda, se o Rica estava ativo já às 7 horas da manhã. Mas, não, assim,
já tinha transado, tomado café e feito natação. Que é Corinthians.
Que é isso?
Porra!
A mesma pessoa, é hein? A mesma pessoa.
Sim, sim. Olha aí. Quem é que meteu ontem ponto no bolão? Olha aí, seu Duda Garbi.
Foi empate, muito bem, cara. Foi muito bem.
Respeita a minha história, tá? Porque os resultados que eu não acertei, eu me aproximei. Por exemplo, eu disse que a Argentina não ganhava, eu disse que a Alemanha não ganhava, mas eu dei empate. Eu ainda fui bonzinho, entendeu? O senhor debochando de mim aqui.
Eu depois disse eu que quero ver que a
Costa Rica ia ganhar.
Costa Rica.
Como é que eu vou saber que a Costa Rica e o Canadá trocaram de camisas? Eu não sabia.
Eu falei pra ti que a Costa Rica não existe. Tem algumas seleções. Tem uma parada que é a seguinte: eu vou te dizer mais ou menos uma regra. Acabei de inventar essa tese. Ale, olha essa tese que eu acabei de inventar. Seleção que vai bem, que não tem. A seleção não tem tradição, tá? Que foi bem numa Copa. Essa mesma geração vai durar mais duas Copas. Pode ter certeza que ela não vai conseguir ir bem nas outras duas. Porque é uma geração. Ela não renova mais. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo da Costa Rica de 2014 e 18 e 22, um horror. Pode ter sido que essa geração do Canadá aí, se vier para outra, não vai fazer mais bonito como jogou bem hoje, não vai rolar. É assim que funciona, geração única, ela acaba se envelhecendo e aí não tem como.
O México está com o mesmo jogador desde que eles começaram a disputar a Copa, é o mesmo nome. Eu não sei se só tem esse jogo lá, por exemplo. Mas é os mesmos nomes que estão lá desde o Chapolin Colorado. Agora, nessa chave aí, que esse jogo para mim foi o pior jogo da Copa. Tanto que eu acordei, olhei e voltei para dormir. E o Canadá me impressionou mais do que a Croácia.
Ah, é? O Canadá sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, concordo
muito. Mas eu acho que a Croácia mostrou o suficiente assim para passar, tipo. E Marrocos também não é ruim não, hein?
Canadá não bateu e não fez gol, né?
Agora o Canadá eu fiquei com dó. Acho que foi o único time que eu vi nessa Copa que deu dó assim de falar, meu irmão, porque ó, na moral, a Argentina não jogou melhor do que a Arábia Saudita para chegar, porra, eu arrebentei, eu mereci ter ganhado e foi azar. Não foi, a Arábia Saudita teve um razoável
embate
com a Argentina. Não, acho que a Argentina jogou pra caralho, não. Acho que a gente jogou
mal. Dedicado,
tempo da Argentina, primeiro tempo mal. Da Argentina é um amasso. É um amasso.
Não é, cara. São quatro bolas nas costas de linha burra. A linha burra tava ensaiada.
Aliás, uma interpretação. É uma interpretação.
Uma treta, pra mim é isso que... Fala, uma treta fala, que eu arrumei aqui, que é o seguinte. Os treinadores estrangeiros têm muita moral no Brasil, cada vez mais, inclusive os argentinos, né? O Brasil tá cheio de treinador argentino, contrata toda hora e tudo, não sei o quê. Poxa vida, cara, mas não tem um treinador para pegar um telefone, mandar um WhatsApp, um auxiliar, para ensinar pros caras como é que você sai dessa linha alta. Por exemplo, eu, na minha santa ignorância, treinador dos universitários, bêbado, e drogado e ruim, poxa, eu mandava, quando tinha enfrentava esse tipo de situação, eu mandava eles correr em direção à bola e na hora do passe eles disparar para aproveitar a velocidade para fugir do impedimento. Mas 8 impedimentos, cara, será que não tem um cara na Argentina para falar, pessoal, não adianta fazer assim que não vai dar. Eu fiquei assustado com a falta de iniciativa tática, a falta de ideia, de criatividade da Argentina para fugir dessa situação, que não fosse o treinador, que fosse os jogadores. Mas você não pode cair em 8 impedimentos. Será que não deu para perceber o que estava acontecendo no jogo?
Por isso que eu acho que foi armadilha. Tipo assim, eu acho que a Arábia Saudita levou a isso. Tipo, fez claro, a linha para isso. Lógico. Porque é o número de vezes que eles repetiram. Cara, para um time que tava...
Nenhuma dúvida.
A qualidade defensiva da Arábia Saudita era muito alta, cara. Eles tomavam as bolas, inclusive eles mal fizeram faltas no jogo. E eles repetindo aquilo o tempo inteiro, eu falava, meu irmão, é a Argentina que tá entrando no jogo dos caras. É o que eles estão querendo fazer. Porque, porra...
Não, cara, o Rica, foi a estratégia do cara. Pra mim, até agora, é o treinador da Copa do Mundo, da primeira rodada. Porque ele pensou o jogo, porque ele tinha tomado uma saraivada num amistoso há pouco tempo. Ele deve ter pensado, cara, eu vou ter que criar uma ideia, porque eu não vou conseguir no embate normal com os caras, entendeu? Eu vou ter que fazer alguma coisa.
Mas você concorda,
o cara, Duda, criou a alternativa.
Uma, duas, três, quatro vezes
Não, concordo muito.
Tinha obrigação, concordo
muito.
Né, de vir com antídoto. Eu tinha obrigação, porque se você retarda a saída, se você corre na contramão e depois volta, se você entra tabelando num 2, você sai na cara do gol toda hora. Toda hora. Então, acho que assim, tecnicamente a Argentina não foi bem, mas taticamente ela foi pior para mim.
Cara, se alguém, se algum jogador da Argentina pra ele mesmo, cara, ia pegar o gol, eu não ia ter ninguém com essa linha alta deles.
Exatamente.
Cansamos de ver isso já.
É verdade.
Olha o cachorro.
É uma das coisas, inclusive, que durante o jogo eu pensei, eu falei, cara, será que não vai chegar uma hora que a Argentina vai jogar uma bola na frente e o cara vai fazer assim e o outro vai passar? Porque, porra, eles já fizeram 5, 6 vezes, eles viram o que tá acontecendo. Aí no segundo tempo, aí pra fuder de vez a Argentina, a Arábia Saudita muda o jeito de jogar. Né? E recua e joga perto da área. Ou seja, se a Argentina achou um antídoto no intervalo, ela voltou e encontrou outro time. Outro jeito de jogar. Então, cara, porra, os caras foram bem pra caralho. Mas voltando
pra hoje... E o goleiro mandou bem também.
Também muito, muito. E o Courtois salvou a pátria lá hoje. Você tá sem som, Duda.
Não, goleiro desculpa, salvou... só pra te avisar que o cara... Ai, desculpa te interromper, a gente tá com o mínimo delay, foi mal. O cara que tomou o joelhaço do goleiro teve traumatismo, não sei do que, hemorragia interna, vai fazer uma cirurgia.
Cara.
Deve estar fora um bom tempo aí do futebol, né? Não é da Copa, é do futebol. Sabe o cabeludinho que parece o Gustavo Scarpa ali? É, aquele ali tá fudido. Foi feíssimo o negócio dele.
Mas Ale, né? Ale, você tá gostando da Copa? Tá te empolgando? Comparativamente com outras... Comparando com outras Copas, assim, você acha que tá morno? Começou quente? Como que tá? Porque tivemos duas zebras aí, né?
Na verdade, assim, eu acho que a Espanha hoje, ela deu um espetáculo, né? Uma seleção jovem...
Que golaço! Aquele golaço de primeira lá no cantinho, cara.
E assim, que não era... Não, acho que não era, para muita gente, não era mais badalada, não estava no primeiro pote ali dos favoritos. Muita gente que só conhecia a seleção da Espanha por causa da mãe do Gavi, né? Da mãe do Gavi, uma bela senhora também. E jogou um futebol de altíssimo nível, assim como a seleção da Inglaterra. Essa já é bem comemorada, já é bem exaltada, né? De modo geral, acho que essas seleções... elas encantam mais. A seleção da França com poder de superação, né? Porque perdeu, para mim, alguns dos principais nomes. Para mim não, para o mundo, né? Kanté, o Pogba, o Benzema são sensacionais. E mesmo assim consegue ser muito competitiva. Mas na Copa do Mundo, para ser sincero, Vilela, eu torço para duas coisas. O Brasil perder,
primeiro,
ganhar, e para a Argentina se fuder. As duas coisas eu que também. Isso que mexe mais comigo. O resto é jogo legal, bacana.
Exato.
Eu gosto de ver, mas eu não tenho aquela. Eu não me envolvo emocionalmente. Só me envolvo emocionalmente com essas duas situações.
E se você for priorizar, Vilela, a prioridade é a Argentina se fuder. Por quê? Porque ela tem que acontecer antes do Brasil ganhar. Né? Porque o Brasil vai ganhar lá na frente. Então, a urgência, o 0-1 da Copa é a Argentina se fuder. Qual que é a minha maior objetivo agora na Copa? É a Argentina se fuder. Passou a primeira fase, pô, começa a ficar igual. Chegou nas oitavas, nas quartas. aí a gente começa só a focar no título do Brasil. Mas, por enquanto, é a possibilidade da Argentina se fuder. E se fuder com vexame, que é perder numa primeira fase, que é muito melhor do que se fuder numa oitava para a França
e voltar para casa
cheia de argumento.
E, ao mesmo tempo, eu gosto muito do Uruguai. Eu quero que os caras vão bem. Eu tenho um carinho grande pelo país que mora aqui perto de mim, né, tia?
A Argentina tá longe, né?
Tá longe, uma carne maravilhosa.
A Argentina tá perto.
Não tá, mas o Uruguai é mais rápido de ir, mais fácil. Né, uma viagem de 8 horas, tu tá no...
Eu tenho isso com a Costa do Marfim, ali, né?
Praias.
Se pegar o Rio de Janeiro, o território mais próximo em linha reta, é a Costa do Marfim. Por isso eu torço pra Costa do Marfim.
Mas tem uma coisa, ô Vilela, eu não sei se vocês sentem isso aí, o Duda e o Rica. Tem uma coisa assim, quando você não tá trabalhando de forma direta na Copa, o teu envolvimento é diferente, é naturalmente diferente, porque se eu tenho que fazer os jogos ou tenho que falar dos jogos diariamente, eu acho que você acaba se entregando mais para a Copa do Mundo, porque você precisa viver aquilo intensamente para falar com alguma propriedade. Eu tenho cancelados, que é a gente dando dinheiro para o Baran falar chupa Argentina depois do jogo na frente do estádio. A Bandeirantes aqui de Minas, o Donos da Bola, fala fundamentalmente de Cruzeiro e Atlético. Inclusive, o programa acontece durante alguns jogos, meio de meia a 1:30. Então, é pro pessoal que quer saber de Atlético, Cruzeiro. Então, fala menos de Copa. E na Itatiaia eu ainda não falei. Então, eu não sei como é que vai ser. Eu tô há 3 meses aqui. O máximo que eu consegui foi dar uma boa noite. Mas, aliás, uma história curiosa aqui na Itatiaia. Que foi o seguinte, quando eu cheguei, eu e o Everton fomos para lá, né, para Itatiaia. E eu não ouço muito a rádio de Minas, eu morava em São Paulo, vivia no Rio, às vezes em Porto Alegre, eu não ouvia a rádio. Aí eu não sabia do tamanho da rádio, não sabia das coisas da rádio. Aí quando eu cheguei aqui, os caras falaram, olha, é o seguinte, para a Copa do Mundo, não vai dar para você ir, porque a nossa equipe já está fechada. Pô, nem sabia que os caras iam para a Copa do Mundo, na rádio. Eu falei, não, irmão,
tem problema nenhum. Gigante, Alebar.
Gigante. Tá? Mas nem tinha essa esperança. Não fui na Copa do Mundo, que foi no Brasil, eu não consegui ir, imagina que é no Catar. Aí aquele pessoal do Ronaldinho lá, não sei se entraram em contato com você, para ir para a mansão do Ronaldinho. Sim. Aí eu falei, cara, meu, eu sou velho, dormi com um jovem, ficar dançando TikTok, fazendo coisa, eu acho que não vou aguentar, mas eu falei assim, vou fazer o seguinte, se for para trabalhar numa Copa do Mundo, eu vou. Cheguei para os caras da Itatiaia e falei, Itatiaia, é o seguinte, eu tenho passagem, eu tenho hospedagem, eu tenho alimentação, tenho todos os ingressos do jogo do Brasil até a final, mas eu vou estar lá. Se eu estiver lá, vocês querem que eu trabalhe para vocês? Aí eu faço um jogo, faço uma cobertura e tal. É de graça. Ale, puta, de graça é caro. De graça. Não queremos. Aí eu dei uma desanimada, né, irmão? Aí eu falei assim, só faltou eu falar assim, eu te dou um dinheiro pra você me deixar eu falar. Daí eu dei uma desanimada, né?
Olha, tem coisa que realmente eu tenho... Você tá
correndo risco de ser demitido, Ale?
Não, aqui o pessoal é muito bonzinho, muito generoso, viu? Muito receptivo e tal. É só, na Itatiaia é fácil, é só fazer o que eu tô fazendo. É só não falar. Se eu falar, eu tenho chance, mas nesse ritmo.
Olha, eu quero só fazer um registro de um repúdio, uma nota de repúdio aqui, com a garota chamada Luana Atik, que eu não sei quem é, mas sei que namorava com o Rodrigo, atacante da seleção brasileira. E hoje ela resolveu ir a público para dizer que eles terminaram o namoro. Yes. Ô, garota.
Pô.
Hoje não.
Que timing, tá? Hein?
Não tumultua.
Que timing.
Porra!
E o pior tá por vir, né, Rica? Porque o próximo passo é uma foto de biquíni no feed.
E aí o cara.
Com certeza.
O cara vai ter
que
ter
uma frase. O que tem que tumultuar a porra da cabeça do mês? Essa menina não é patrota, entendeu? A menina não é patrota. Ela não tá pensando na gente. Ela não tá pensando no amor. Luana, não gosto de você. Não gosto de você.
Porra, não, ela vai postar foto de biquíni com um trecho da Bíblia embaixo.
Não, né? E não terminou hoje. Ela falou assim, já passou da hora de eu falar. Você já terminou faz um tempo. Aí hoje, ela falou, hoje é o dia de eu falar, porque vai sair na mídia, o dia do jogo. Ô, Luana, dá uma segurada aí, né? Pelo amor de Deus, pô.
Ô, meu, diz que todo mundo tá... O Baran é um dos caras que tá falando, né, Ale, que o Vini Júnior é o titular e o e sai o Fred, né? E, ao menos é o que tá todo mundo falando, a Globo, Sport TV, sites, etc e tal, que o Tite iria com esse time, né? Que é Casemiro, Paquetá e Neymar, mais meio que por dentro, e três atacantes.
É, eu ouvi tanto isso, li tanto isso, que virou oficial. Mas o Tite não falou isso. O Tite não pois falou é, isso.
Acho que é o jeito acho que o time treinou, gravar, assim, né?
É, ele treinou, mas ele, é uma parte do treino que ele mostrou. Pode ser a parte que ele queria mostrar, né?
Ou pode ser uma parte do treino pro segundo tempo também, para uma ocasião de jogo.
É, lógico, ele tem que prever situações. Você sabe que a minha metade torcedor, ela sonha com essa formação. Ela sonha com essa formação, porque ele está colocando praticamente os bons para jogar junto, que realmente é uma delícia, né? A minha parte treinador e pensando até com a cabeça do Tite, o Tite ele comemorou que ele tinha um ciclo inteiro para treinar a seleção brasileira, diferente do que foi na outra Copa do Mundo, e no ciclo inteiro, ele praticamente, sei lá, 90% do período, ele trabalhou com o meio campo mais povoado, com era três
Fred
homens.
Ou Fabinho, né? O tempo todo.
É, Fred, o Fabinho, eu gosto muito do Bruno Guimarães, né?
Também,
mas
eu gosto mais dos dois.
É, mas enfim, ele trabalhou com esses três homens no meio campo. Então seria uma surpresa para mim ele abandonar todo esse período de trabalho para colocar praticamente quatro atacantes. É, eu tenho uma versão aqui do time que eu não concordo, porque eu amo o Richarlison, é o cara que eu mais gosto lá da seleção brasileira, um cara sensacional, maravilhoso, mas para mim é o menos brilhante. Então, o meu meio-campo seria um meio-campo mais forte no momento em que a seleção tivesse que se defender, com o Casemiro, Paquetá e esse homem no meio, que teoricamente seria o Fred, no meu time seria o Bruno Guimarães, e aí Rafinha e Vinícius com o Neymar sem função. O Neymar bem livre.
Por que que o Rafinha e o Vinícius são tão indiscutíveis na cabeça do torcedor, sendo que o Rafinha jogou umas duas ou três boas partidas pelo Brasil e o Vinícius nenhuma? Por que que é tão indiscutível para o torcedor que esses dois jogadores têm que ser titulares absolutos da seleção? Na minha cabeça, não é.
Eu tenho uma teoria, né? Mas... É, o Vinícius... E acho que quando o Rica faz essa pergunta, a rapaziada no chat pode também... responder ali, mas assim, o que que eu acho, o Vinícius foi muito bem na Champions e isso desperta, a Champions é o campeonato, né, é a Copa do Mundo dos clubes, isso chama atenção.
Mas o Gabigol é o melhor atacante do Brasil, foi pra seleção, jogou quatro amistosos mal, ficou fora da Copa, ou seja, o critério não tá sendo o mesmo.
Mas o Vinícius eu não vi jogar mal como o Gabigol foi nos amistosos, acho que o Vinícius... Eu acho que ele não foi mal. Eu achei que o Gabigol foi mal, né? Perto dos outros concorrentes. O Rafinha, ele foi muito bem na seleção e ele dá um estouro numa venda também e acaba indo pro Barcelona, o que também acaba chamando atenção. Então criou-se no Rafinha meio que, cara, ele é a novidade do extrema. Que, cara, se tu parar pra pensar nos últimos dois anos, o Brasil criou esses extremos, meu. O Brasil não tinha pencas de extrema. Veio o Rafinha, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, né? E do nada brotou esses caras.
Tanto que na Copa passada a gente estava jogando improvisado com o Coutinho, até que ele botou o Coutinho no lugar do Renato Augusto. E na minha opinião, meu medo é esse. Eu atribuo a derrota. Derrota não, mas o Brasil não ter conseguido ir melhor na Copa de 2018, na minha cabeça, a entrada do Coutinho no time. E não porque o Coutinho é um jogador bom ou ruim, mas porque havia um equilíbrio perfeito entre Renato e Paulinho, que cada um do seu lado fazia exatamente a mesma função. Então o Brasil tinha os dois lados do campo, né, com dois volantes que conseguiam chegar e conseguiam recuar um pouco também para marcar. O Paulinho um pouco mais do que o Renato, mas os dois faziam essa função. Quando você bota o Coutinho, você já tem o Neymar, você capenga o time do Brasil para o lado esquerdo de uma maneira que, além de tudo, o Coutinho também é pequenininho, né? Ele é baixinho e tal. Então você perde a bola aérea, você perde essa capacidade, bota um jogador com uma característica completamente diferente e o Paulinho vai jogar lá de volante, porque ele não vai ter como,
o Coutinho
não vai
fazer essa troca com ele. Ele queria o Douglas Costa e o Douglas Costa estava machucado contra Costa Rica na Copa passada. Ele que entra e ele melhora o time. Melhora. E aí depois ele machuca. E aí ele não. Mas seria o Douglas Costa o extremo pela direita.
Eu tenho medo dele fazer de novo isso.
Mas
ele
tem uma questão.
Troca na véspera da Copa.
tem uma questão
tática. Eu acho que o Brasil vai faceiro, hein, Alê? E porque o meu time da Sérvia não é bobo, velho. Não, tem um Mitrovic aqui.
Eu queria falar.
É que tem uma questão tática dessas escolhas, ô Vilela, que é o seguinte: o Brasil, talvez pela primeira vez, ele tem dois laterais que não apoiam. Então, acho importante você ter jogo pelos lados, principalmente contra as seleções que devem se fechar. Então, já que você não tem os laterais, a gente sempre teve, acho que na maior parte do tempo, os melhores laterais do mundo, né? O Brasil tem laterais que são mais marcadores, então é importante você ter dois pontas. Outra coisa, eu acho que o Tite pensa assim também, eu quero preservar o Neymar. O Neymar não precisa correr para trás, o Neymar tem que estar saudável quando a gente estiver com a bola, próximo do gol adversário. Eu tenho convicção que tanto o Rafinha quanto o Vinícius, eles vão ajudar na recomposição, que é um trabalho, por exemplo, que o Gabigol faz com muita dificuldade, só para citar um nome aqui. Então, acho que o fato de não ter laterais apoiadores e para ajudar na preservação do Neymar, esses dois nomes ganharam mais força na cabeça do treinador.
Eu queria falar sobre o time da Sérvia, isso. O que a gente pode falar sobre esse time aí? Qual é o perigo dos caras? E lê aqui o link sem Zelda, falou que é o labirintite, gastrite, sinusite e amidalictite. Toma cuidado com esse ataque.
Eu não vou mentir. Foi o Pet que falou para mim que é a melhor Sérvia que ele já viu. Foi o Pet que me deu uma
entrevista. Dizer que eu sou especialista, né? Porque quem disser que é especialista em Sérvia tá mentindo. Mas eu sei que tem dois jogadores que chamam atenção, assim, ao menos nos times que eles jogam, que é o Mitrovic, que é do Fulham, que agora tá jogando o Willian, e ele faz gol pra caramba na Premier League. E o Vlahovic, que é da Juventus. São os dois caras então, assim, que chamam mais atenção. Então, ou seja, é um time que eu não sou especialista, mas eu conheço esses dois caras e nos clubes eu sei que eles são bons.
A gente não pode ter medo do jogador que joga no Fulham.
Não, sem dúvida, mas ele. O Rica, ele tá. Eu não sei se ele é o artilheiro, acho que não é o artilheiro, mas ele faz gol pra caralho na Premier League.
Não, eu sei que ele é bom jogador, mas se ele fosse tão bom assim, ele não tá no Fulham, né? Então a gente não pode ter...
Pode ser que ele saia do Fulham
e joga na Juventus
ano que vem.
As eliminatórias europeias, eu acho que elas dão algum parâmetro, né? A Sérvia estava no grupo A, que era o grupo de Portugal. E a Sérvia classificou em primeiro no grupo de Portugal, empatou em casa com Portugal e ganhou de Portugal lá em Portugal, 2-1. É um time. Os europeus.
Não, eu acho que ele é a segunda força. Eu acho que ele é mais time que a Suíça e bem mais time que o Camarões. Teoricamente,
a Suíça é chata, A Suíça é chata. A Suíça não tem a menor vergonha de enfiar 11 caras dentro da defesa e ficar o jogo inteiro dando bico pro alto. Ela nunca teve vergonha de fazer isso. Então a Suíça é aquele time
irritante. E o goleiro é bom.
Contra a Sérvia, eu acho que a gente pode fazer, inclusive, o nosso melhor jogo exatamente porque é o adversário que permite a seleção jogar, porque eles também jogam. Então, são jogadores de qualidade. Agora,
o encaixe,
a Suíça, né? Meu irmão, o jogo com a Suíça é um saco. Todo jogo com a Suíça é um saco. Eles são muito chatos, cara. Eles não têm vergonha de ser medíocre, entendeu?
Tem gente Sérvia... mandando aqui, ó, Tadic também, que é do Ajax, que é bom jogador também. É
um time grande.
É um timezinho que, cara, acho que amanhã não vai ser.
Galera, vamos sofrer, vai ser moleza.
Tomara, né?
Moleza.
Não, acho que não.
5-0.
Cara, o time do Brasil é muito bom também, né, cara? Acho que quem tá lá, o vamos catar o campeonato da Sérvia, deve estar falando assim, puta merda, pegamos o Brasil, estamos fodidos.
Não, eles são agora, muito mais fodidos que a gente.
Mas o técnico deu aquela zoada, não deu, não? Vocês viram o que ele falou?
O que ele falou?
Quem que marca, né? Porque o Brasil ia jogar com... com quatro atacantes, aí ele falou assim, mas quem que vai marcar nesse time?
É você que vai ficar marcando a gente se a gente entrar com quatro atacantes. Aqueles cara pouco Pacheco, passional, né? Ué, vocês têm que se marcar, o seu Sérgio, filha da puta arrombado do caralho. Você pensa que você é quem, ô? Mukovic do caralho, seu merda. Vai tomar cinco amanhã, filha da... Já leva o pessoal.
Leva pra...
E o Tite vai usar isso.
Eu acho que dos favoritos ou o semi-favorito que estão estreando na Copa do Mundo, eu acho que o Brasil está com um adversário mais chato. Você pegar os times que enfrentaram, o do Brasil é mais chato. Isso que o Rica falou pode ser bom para nós, porque eu acho que a Sérvia não vai vir para cima do Brasil. Mas os melhores jogadores deles estão no ataque. Então, assim, os caras vão querer jogar. Eles vão querer, não vão vir para cima, mas quando tiver com a bola, vão jogar. E aí eu tenho uma expectativa muito positiva. Você pegar o que é veloz esse time do Brasil é um absurdo. Então, pegar esse a defesa Brasil, dos caras voltando...
Mas você concorda que a velocidade, para um time que sabe jogar como adversário, você usa muito na sua retomada de bola, certo? Nós retomamos a bola deles e com velocidade a gente faz o gol. A retomada de bola, para mim, ela fica prejudicada com o Paquetá e não com o Fred ou o Bruno Guimarães ou o Fabinho. Então, eu ainda prefiro dois volantes um pouco mais marcadores exatamente para ter essa retomada de bola. E aí, irmão, quando você retoma a bola, tu joga no Neymar e foda-se, ele vai acertar. O que, que ele vai acertar? Se é um passe, se é um pique? Ele vai acertar, irmão, foda-se. Se você der cinco no Neymar, ele vai arrumar duas chances de gol. Entendeu? Agora, o problema é correr riscos nas áreas em que a gente não tem garantia. Né? Por exemplo, esse segundo volante, o Fred, por exemplo, é um jogador que pode cair um pouco mais para o lado direito. Né? O lado direito do Brasil, se o Daniel Alves jogar... É um lado com o Daniel e, porra, já é o Thiago também já tem uma certa idade, né? Não é um time que aguenta a correria. Então, precisa ter esses cuidados também defensivos. Por isso que eu prefiro dois volantes. O Daniel não deve ser titular, mas, pô, vai que precisa do Daniel, precisa entrar e tal. A seleção brasileira começa a não ficar, né, mano a mano para poder correr com os caras também. Então, eu tenho esse pé atrás. Mas por isso que eu prefiro dois volantes. Eu acho que ele começa a Copa com o Fred. Eu acho muito difícil ele ser incoerente com os quatro anos dele.
Concordo.
Eu também acho. Concordo. Eu também acho. Mas acho tá que ele todo vai mundo com, marcando, com né? Casemiro, Paquetá e Fred.
Ô, Alê, dá seu palpite aí para amanhã.
Palpite? Como assim Casemiro, Paquetá e Fred, o Google, o Duda?
Eu acho que ele... Casemiro, Paquetá, Fred... Neymar, Rafinha e Richarlison. Eu acho que ele vai com esse time do meio pra frente.
Não, mas o Paquetá não... Não, mas peraí. A gente já tem definido lá o trio da frente. A gente tá discutindo o meio. São três.
Não, a gente... Mais ou menos. A gente tá discutindo que tá saindo o Fred pra entrar o Vinícius.
Exatamente.
E aí tá mudando...
Mas você tá botando o Fred no time, não? Você tá deixando o Paquetá de ponta esquerda.
Não, na verdade eu tô fazendo um 4-3-3, entendeu? Então eu acho que ele vai jogar o Casemiro na frente da zaga, Paquetá e Fred por dentro, Neymar solto, Richarlison de centroavante e na direita o Rafinha.
E na esquerda?
O Neymar. Eu acho que o Neymar sai da esquerda para dentro solto, entendeu?
Não, acho que ele não vai mudar a posição do Neymar, não. Acho que essa posição ele não mexe nem a pau do Neymar jogar atrás dos atacantes centralizados.
Eu acho que ele joga com três por dentro, entendeu? Com Casemiro, Paquetá, que pode ser um cara aberto ou o cara por dentro, e o Fred.
É que aí eu acho que quando a gente tiver com a bola, o Neymar vem e o Paquetá abre.
O Paquetá jogou aos últimos jogos do Brasil, o Richarlison jogou de centroavante e o Paquetá de ponta esquerda. Né? É. Ponta esquerda, aí, né? Mas fazendo a função então... pelo lado esquerdo. Aí sim, mas assim, ele colocar os caras centralizados e devolver o Neymar para a esquerda, eu não acredito que ele vai fazer isso.
O posicionamento pode ser que eu tenha viajado, mas eu acho que os nomes serão esses.
Os nomes sim.
É quando o adversário estiver com a bola, eu acho que vai ser esse posicionamento mesmo que você falou. Quando o Brasil estiver com a bola, o Paquetá abre e o Neymar vem fazer o que ele quiser, que é o Neymar também, né?
É, ele pode, né? Vilela, o que nós temos agora, Vilela?
E palpite. Palpite, Ale.
Eu vou de um 2-0. Um 2-0 mais tranquilinho, que dê pra beber sossegado, sem... O meu Figueiredo não tá bom. Essa é a verdade. Eu vim pra Minas, piorou um pouco. Então, sabe, sem estresse, faz um gol logo no começo, aí os caras começam a vir pra cima, 2-0. Os caras também ficam com medo de tomar uma goleada e se ferrar no saldo. Vão beber, comer um torresmo, tá bom pra mim.
2-0. E aí, Rica?
2-1. Acho que a gente vai passar um perrenguinho amanhã.
Pô? Duda?
Cara, eu acho que vai ser 2x0 também. Eu tô nesse 2x0 muito. Eu faço a mesma leitura do Alê, cara. Eu acho que é um jogo em que o Brasil consegue esse gol e faz com que a Sérvia tenha que tomar alguma atitude, porque esse primeiro jogo ele é muito chave, né, cara? É só tu ver o que a Alemanha e a Argentina vão sofrer aí depois da Copa, é muito rápido. Então eu acho que o Brasil tem condição de fazer 2x0 e também porque o Brasil tem qualidade, cara. Eu tô bem confiante com essa seleção, eu já falei isso várias vezes. Eu acho que é a melhor seleção, a mais talentosa dos últimos anos aí.
Vai, Vilela, bota seu 5x0 no bolão, se tu é macho, que eu quero ver.
Eu acho um jogo difícil e, portanto, eu vou colocar 5x0 aí pro Brasil. Vai ser um jogo difícil.
Vilela, eu nunca torci fácil, tanto pra você pra perder o bolão pra alguém. Porque se fosse 5x0, irmão, tá tranquilo. A gente já começa a produzir conteúdo aos 28 do segundo tempo, pra já adiantar, entendeu? Eu gosto Entendeu? Que tem jogo que tá acabando aqui, essa porra dessa Espanha que me fudeu com esse gol no final hoje, eu já tinha gravado o vídeo, já tá pronto, irmão. Tá tudo feito, entendeu? Aí a capa, tudo feito. Aí eu viro pra televisão esperando apitar pra publicar. Oh, eu falei, não faz isso. Eu falei 6x0.
Ô, meu, o que, que vocês estão fazendo naquela hora entre os jogos? É, cagando. Eu tô
fazendo vídeo. Vídeo e texto.
Tu tá fazendo antes, parece.
Não, tá, Duda, juro pra você. O meu dia das 7h às 7h, não tem condição, porque o jogo termina... Das 7 termina às 9, né? Às 9 eu gravo um vídeo, escrevo um texto, eu mesmo faço a thumb, subo, eu faço tudo. Quando eu termino de fazer tudo que eu tenho que fazer, subo o TikTok, o cara, quando eu termino de fazer tudo que eu tenho que fazer, aí eu olho pra televisão, já tá o outro com os dois times entrando em campo. Eu falo, caralho, volto pro sofá e assisto. E isso acaba às 7 da noite, irmão. Direto, atrás do outro sem intervalo.
Por isso que tu, cara, não responde no grupo, né?
Tá explicando. Não, não respondo, tá, irmão. Eu tô sem responder nada hoje, você não tá entendendo. Você não tá entendendo.
Mas na terceira
rodada. Meu WhatsApp tá com uma lista de mensagens.
Mas a partir da terceira rodada já melhora isso aí, né? Já melhora isso teu
morra, tua agenda. Não vejo a hora disso, cara. Puta, não vejo a hora. Porque aí na terceira é jogo meio-dia e jogo 4. Porra, dá pra dormir de manhã, dá pra ter um intervalo entre
os jogos,
dá pra almoçar, entendeu? Porque, porra, essa primeira fase, pra quem é independente, assim, é que o Duda não tá fazendo todos, né? Vídeo de todos os jogos e tal. Mas eu que me propus e fechei com o patrocinador fazer todos, porra, meu irmão. Tem hora que eu. Que assim, de verdade, tem hora que se você perguntar, se você começar a falar nome de jogador pra fazer uma avaliação mais profunda no terceiro jogo do dia, eu já não lembro mais qual jogador jogou em qual time. Qual foi aquele lance, foi em qual jogo? De tanto jogo em sequência. Que você tem que assistir, entendeu? Você fala assim, ah, aquele louco que o goleiro quase tirou. Caralho, tem 8 times na minha cabeça hoje. Eu não lembro qual jogo que foi, entendeu? Tá uma merda, tá foda, difícil, cara. É meio foda mesmo. Tá difícil, tá meio over.
Ô, Ale, vamos ver uns memes aí do que o pessoal separou aí. Joga, o diretor, joga um aleatório.
O Ale serve pra isso, né, cara? Depois, sem botar o Ale aqui, não botar os memes pra ele comentar, aí
olha só.
Futebol ele não manja, pô.
Os dois se abraçando, a Alemanha e a
Argentina. Espero que o Neymar não abrace, que esse meme não ganhe o terceiro elemento amanhã. Não,
tomara que fique assim. Pessoal pegaram o pé do Neymar porque ele tá nesse meme, né?
Encheram o saco dele porque ele botou uma estrela no short. Nego não tem o que fazer também, puta que pariu.
Porra, cara.
Agora, atenção pra zebra de amanhã, hein? Gana pode ser uma zebra amanhã, hein? Ó.
Contra Portugal, Gana, né?
Ou esses negros maravilhosos, amigo.
Será, meu?
Tem cadê Coreia contra o Uruguai meme também. Vamos lá. Aí, diretor, joga mais um meme. Maravilhoso. Muito bom.
Na família do Di Lopes e do Cássio, né?
Exato. O queixo vai estar sempre na frente do defensor aí, cara. Que maravilha isso.
Quer mais?
Manda outro.
Vamos lá, qual outro?
Isso é preconceito. Olha, isso é xenofobia. Isso é um absurdo. É que nem falar que, isso é que nem falar que chinês, japonês e coreano é a mesma coisa. Não é. Eu não sei qual é a diferença, mas tem.
Aliás, tem um vídeo sobre isso. Tem um vídeo sobre isso. Vamos ver? Joga o vídeo aí, cara.
Japonês assistindo um time dele.
Ô, toma esse teu cu, filho da puta.
Não vai ter um de cu.
É só China.
E as muambas em volta, tá ligado? Isso é muito bom. E as muambas, tudo em volta, tá ligado?
Tudo, tudo lá.
Vai desconto. 700 mil capinha.
Não, isso aí deve ser na 25 de março e foi a vez que ele foi mais educado com o cliente na história da lojinha. Normalmente eles são pior.
Mas vamos falar a verdade, vai. A gente
já percebeu, Rick?
Eu não sei a diferença quando eu olho, gente. Eu só sei se ele me falar, eu não sei. Porra, não tô zoando, mas bato o olho, eu não sei. Eu, se tiver pastel, é chinês, beleza. Mas assim, é muito nisso, sabe? Eu não sei a diferença. Eu olho, eu não sei. Alguém precisa
me dizer. Já me falaram. Já me falaram o formato do olho, o formato do rosto, que chinês é mais redondo, mas eu não vejo essa diferença, não. Eu não consigo.
Ah, eu quando estou na Suécia, as pessoas não dizem que eu sou brasileiro. Entendeu?
É verdade.
Você separar.
Você tem essa cara de sueco, né?
Entendeu? Essa porra.
Caco Antibes, é o Caco Antibes do jornalismo.
É, exatamente. Essa cutis que é a bunda de um querubim sem nenhum arranhão. Entendeu? Enfim.
Mas você vai nessas lojas chinesas, lá no centro, no Promocentro e tal, os caras podem, a hora que for, os caras estão batendo yakisoba, já viu? Aquele cheirão de yakisoba, os caras comem.
Na época do PlayStation 2.
6 horas da manhã.
Lembra da época do PlayStation 2? Que os CDs piratas rodavam, né? E, tipo assim, cada um era R$10. E São Paulo, o Brasil é um país tão filha da puta que a maior tinha um shopping, deve ter até hoje. Tinha um shopping de produtos piratas no meio da Avenida Paulista, do outro lado da rua da Polícia Federal.
É verdade.
Nada. Não é? Eu morava do lado. O que eu fazia? 3 vezes por semana eu ia lá, levava R$30, R$40, eu voltava com 3 jogos novos pra casa. E aí, quando eu voltava, eu falava pro cara, eu falava assim, ó, dos 3, obviamente, um não funcionava. Na próxima vez que eu falava, então, esse aqui não rodou. Né? Aí o cara ficava bravo comigo, rodou assim. Eu falei, mas não rodou na minha casa. Não troca. Aí eu falava, no meio da briga com o cara, aconteceu várias vezes, eu falava assim, ô japonês, pô, eu tô te falando dele, japonês não! Japonês não! Eu falei, que cara, o cara tá puto que ele é japonês? O cara quer me vender um produto errado aqui.
E vocês lembram? E você tinha que comprar antes do Natal, porque no Natal aí tinha blitz da polícia lá e os caras levavam tudo. Aí fechava.
Exatamente. Sai correndo, né? Os caras saem correndo, ele leva tudo.
Era um shopping na porta da Polícia Federal, que não pode, evidentemente, ser proibido, porque são produtos que a Polícia Federal não sabe que ele tem produtos piratas.
Exato. Eu acho que a gente pode aproveitar hoje
o Ale. Bem lembrado por um amigo
aqui. Stand Center, exatamente. Vamos aproveitar o Ale para fazer o bolão de amanhã, então. Já fizemos do Brasil, vamos fazer dos outros jogos aí, então. Vamos lá.
Enquanto isso, vou pedir para a galera mandar superchat para a gente poder dar uma lida, porque o valor do superchat somado será repassado ao campeão do nosso bolão. Então essa é a hora.
Quem está na frente? Quem está na frente? Quem tá na frente?
Depois de hoje.
Exatamente.
Eu tô chegando, hein? Dei sete, hein? Olha, amigo. Eles estão vendo o Lewis Hamilton no retrovisor. Aparece o Hamilton no retrovisor pra ele.
Eu estacionei nos 30, estamos então.
Empatados.
Meu Deus.
Eu tava acho longe. Que hoje
vamos rever.
Vamos rever.
Tem como rever aí, diretor? Vamos lá.
Não. Não tem, aqui não tem urna eletrônica, é o caralho aqui. É isso, é isso.
Aí só o Rick acertou o empate, né? Vamos lá. Eu achei que eu tinha colocado empate nesse.
Ah, esse aqui, se alguém
tivesse acertado, porra, pelo amor de Deus. Nossa, mano.
Não, mas eu botei empate,
hein?
Eu botei empate.
Olha lá.
Foi bem,
Rick. Quase acertou. E a última? A última não, o terceiro jogo?
Esse eu fui muito
mais bem. Cinco
esse aí eu tenho orgulho de mim.
Meu, o homem botou 1-0 Costa Rica.
Tem que responder. Mano, não tem como errar mais.
Não dá, eu quero ganhar sozinho, cara. Eu sozinho, eu quero.
Não, mas eu, cara, eu nem merecia 5 pontos, porque eu botei 1-0. Foi 7.
Vamos tirar os 5 pontos do Duda? Vamos tirar os 5 pontos, que ele mesmo tá abrindo.
Vamos tirar. Né?
Não, eu quero.
E a última aí?
Mas olha, foi
bizarro. Bélgica e Canadá.
Obviamente acertei também. Mas peraí, quanto foi esse jogo?
Olha só.
Foi 1-0 para a Bélgica.
1-0.
Ah, não teve o segundo
gol? O Canadá pressionou.
Eu achei que tinha saído o segundo gol no final. Por que eu achei isso?
Não sei, porque, cara. A Bélgica quase não chegou, velho. Só deu o Canadá no jogo.
Não, mas não sei porque no final do jogo eu tive a impressão que a Bélgica tinha feito o gol.
Não. Aliás, o Canadá teve o...
22 chutes a gol, a Bélgica deu 9. Olha que loucura imaginar isso, cara. Olha, tem uma estatística legal. Ataques perigosos, tem uma estatística nova aqui. Sabe quantos ataques perigosos a Bélgica deu no jogo? 5. O Canadá deu 35 ataques perigosos do jogo.
Porra! Não é, eu lembro que foi bem pegado, velho.
E mais do que qualquer seleção...
Tem uns carinha legal lá, cara.
Mais do que qualquer seleção, eu tenho muito medo do Courtois. O Courtois, eu me cago de medo.
Porra, esse porque... cara é um macubiro.
Nossa, é impressionante, cara.
Não entra.
Agora, cara, você tava falando dos palpites, eu fiquei com a impressão nessa Copa do Mundo que quem fez os resultados foram os sites de aposta. Porque você começou apostando ali Equador contra o Catar, ganhou um dinheiro, aí ganhou na Inglaterra contra o Irã, aí ganhou na Holanda contra o Senegal e deu uma empolgada. Quando você dá aquela empolgada, aí que...
Ó, é a hora que você aposta mais.
E aí veio a Argentina e ó, pá, crava os caras.
A Argentina foi lá e pagou as casas de aposta do mundo inteiro. É isso aí.
Exatamente.
E hoje o Japão deu um lucro também. Falou, ó, leva mais um coquei.
Acabaram com a aposta.
Tem
outro mais, né? Não tem outros jogadores aí?
Tem mais.
Qual é
tem.
Outro?
Fudiu os caras.
Fudiu os caras. Ô meu, mas o domínio aí, desse japonês, velho, pro segundo gol, cara, caramba, velho. O cara, ele ganha na velocidade e domina a bola dificílima e solta um foguete pra cima. Um golaço, cara. Golaço.
Lembrou muito
gol
Dimba. Do
Japão, um baita gol.
Lembrou muito Dimba.
Na época do Goiás, ali?
É.
Eu não sei se é verdade, mas dizem que o De Bruyne, ao receber o craque do jogo hoje, disse que não fez uma grande partida e não sabe porque ganhou o troféu.
Talvez
pelo mesmo motivo nome, que, né? O Messi ganhou o melhor da Copa em 2014 sem jogar grande coisa.
Não, mas é que o Messi não falou isso, né? O De Bruyne falou, né?
É, o De Bruyne foi honesto, falou, né? Mas você quer o quê? Honestidade do argentino? Olha. Olha, já me chega a Paola Carrossela lá, que foi contar pra todo mundo que deu golpe no sócio e ganhou um emprego na Globo. Pô, eu nunca vi isso na minha vida.
vamos pro bolão de amanhã? O Ale participa aí? Vamos lá.
Vamos.
Cadê as partidas de amanhã? Vamos lá. Suíça e Camarões, 7 horas da manhã.
Ah, esse jogo vai ser duro, tio.
Empatezinho, será?
É, eu vou botar Suíça. Vai bem aí, hein?
Suíça 1-0.
Aquele 7 da manhã, 0-0.
1-0 Suíça, recebi aqui.
Recebi aqui é bom.
Recebi aqui. Veio aqui o negócio.
2-1. 2-1 para a Suíça. 2-1 para a Suíça.
Você acha que um jogo da Suíça vai ter 3 gols?
É, tu acha que a Suíça vai ter
3 gols? Tem que valer a pena. Tem que valer a pena.
Olha,
pra
acordar. Esse, tem que valer a pena. Esse resultado é um chocolate suíço.
Mas com essa realmente foi pior que a Janssen. Agora você se superou. Porra, essa puta que pariu.
Lionel Rich. Hein, o Ale, não parece com o Rich, o Duda?
Parece sim. Ele é o único. Tem muita gente que usa camisa retrô. O Duda é uma pessoa retrô. Ele é uma pessoa retrô.
Ele nasceu nos anos... Ele parece que tá nos anos 70 ainda, né?
Não, com essa camisa, então, ele é o típico jogador de 70.
Total, cara. Total. Vamos lá, vamos pro próximo jogo.
Qual é o teu, Ale?
0-0.
Boa.
Você botou o quê, Duda?
Uruguai
2-1?
Eu botei 0-0. Botei 0-0.
Tá.
Uruguai e Coreia.
1-0, Uruguai.
Eu vou botar 2-1 para o Uruguai e quero dizer que vou torcer muito para o Uruguai, tem uma seleção boa, legal de ver. Pelo que eu recebi de informação, não joga Cavani, joga Darwin, Nunes e Soares no ataque. É um meio campo de Torreira, o Valverde, não sei se Arrasca ou o De La Cruz.
Mas o Lodeiro, né? Porque o Lodeiro às vezes é titular e o Arrasca é reserva. Esse técnico do Uruguai deve ser muito bom.
Saiu o velho, né?
Que não é mais o...
Também, né?
Tabárez, né?
Ele botava o Lodeiro e o Arrascaeta na reserva dele. Eu falei, meu irmão, como é que o reserva do Botafogo
Porra. Não, é titular. É, cara, eu acho que é um time interessante de se ver amanhã, o Vilela.
Vilela, agora é a hora de você desempatar o bolão. É nesse jogo que você vai desempatar o bolão.
Cara, será que... O pessoal aqui no meu chat tá falando pra eu colocar 2-1 pra Coreia do Sul, hein?
Será? Olha, depois das ofensas que você fez aos coreanos aqui, dizendo que é tudo a mesma coisa, que você não compra nada desses caras, que eles são os filhos. Eu acho que você devia passar um pano
não
pra
falei
você
nada, aqui, cara. Falei isso,
falou isso tudo aqui. Você tudo boca. Que você não, falou.
Não entendeu? Ó. Ô, diretor, eu vou de 1-1, vai. 1-1, Uruguai e Coreia do Sul. Ninguém colocou empate, eu vou de 1-1. E Alê?
Eu vou de 2-0 pro Uruguai.
É boa. Um bom resultado também, meu.
Boa. O pessoal tá perguntando o que vale mesmo esse bolão. Tá valendo o superchat de todos os canais reunidos. No final da Copa a gente vai dar para o vencedor aí.
Portanto, vocês mandem superchats, tá? Porque a gente
manda superchat pra nós pagar as contas aqui. Aliás, rapidinho, eu recebi um aqui, ó, de R$5 do Anderson. Depois a gente vai ler, né, Vilela? Ou vamos ler agora?
Pode ler, pode ler.
Pode ler, né?
Pode ler.
Pode ler rapidinho.
Pode ler já.
Aqui, ó. Vamos lá. Se o Kanté e Pogba não fossem cortados, vocês deixariam o Rabiot de fora? Ah, eu achei boa.
As mesmas
eu achei boa. O Rabiot jogou bem. Olha aqui, ó. E o Guga botou $5. Ele botou assim, ó. O Ale devia falar mais de futebol. Ele acrescenta muito. Uma boa adição para essa resenha de vocês. É verdade, o Ale... É craque.
Na época dos cancelados, o superchat invariavelmente mais alto do dia era meu. Porque o meu público é Leblon, Alphaville, é outro nível.
Ah.
Então hoje eu tô aguardando que algum dos meus queridos aqui no meu chat, por favor, calem essas três. Sei lá o quê. E mostrem para eles que a gente aqui é outro patamar. Entendeu? Eu não quero nem ver superchat aqui de menos de R$50. Eu não quero nem olhar. Pra tela, tá? Ó. Aí, a zebra, bota esse jogo aí que agora eu vou cravar, agora eu vou passar no bolão.
Vamos ver.
É Gana 1-0 nessa porra, meu irmão.
Que isso.
E agora?
Eu vou botar 2-0. Esse time de Portugal também, eu acho time bom. Eu vou botar 2-0 pra Portugal.
2-1 Portugal.
Aí, passei na frente do bolão, porra.
E aí, Ale?
Não, eu vou de 1-1, e enquanto os caras não levar André Surati pro Catar, vai ser difícil Portugal vencer.
Hashtag Uraque no Catar.
Esse aí já fizemos.
Foi, né? O Brasil a gente já fez. Só repete aí, por favor, do Brasil que a gente colocou. Aí.
5-0.
2-0.
Tá bom.
E o do Ale, qual que era mesmo? 2-0
também.
2-0. E se der uma zebra, qual é que é? E aí? Empate ou derrota? O que acontece com a seleção?
A gente vai argumentar que a Alemanha e a Argentina pegaram times muito mais fracos do que o nosso e, portanto, a gente tem uma condição ainda melhor do que a deles mesmo assim. Eu já tô com a desculpa pronta, entendeu?
Nervosismo
do primeiro jogo. É, o nosso é tropeço. O deles é vexame, é outra coisa.
É verdade, cara. E tu não tá errado, Rica. É uma desculpa que faz sentido, velho. Esse time da Sérvia é muito melhor que o time do Japão e muito melhor que o time da Arábia Saudita, nem se fala. Se bem que o Japão, até no segundo tempo, fez um joguinho bem interessante, vou te dizer a real. Mas e a Arábia, olha, eles pariram uma bigorna. Acho que se jogar mais 100 vezes com a Argentina, de repente empata uma e perde 98.
Apareceu o Felipe Santos aqui no meu superchat, falando que ele falou lá no boteco domingo, é verdade, ele me encontrou no meu bar domingo e falou assim, ele tava com os amigos dele, calzeiro pra caralho, ele juntou lá, falou, Rica, vem aqui, eu vou falar uma coisa pra você. Já tinha tomado um goró? Aí ele quis meter a de entendido, ele falou assim, ô Rica, o Marrocos é a surpresa dessa Copa. Eu fiquei olhando pra
caralho, ô, louco.
Falei, vai tomar no teu cu que tu viu o Marrocos jogar, moleque. Os amigos dele começaram a zoar com ele, tô te falando, pô, Marrocos trocou de treinador, caralho, tá não sei o que, eu falei, tá bom.
O cara assistiu o Clone e acha que entende tudo de Marrocos.
Não foi nem isso que a gente viu hoje, né, Felipe?
Que legal que o Rafael Oliveira foi lá no teu bar, então, o Rafael Oliveira, né, o comentarista. Porque só ele pra ver o Marrocos jogar.
Olha, é verdade, esse tipo de jogo aí só o Rafael Oliveira assistiria, é verdade. É verdade, esse é nerd de futebol, né? Existe tudo. Não, mas tem jogo que a gente...
Galerinha.
Uma vez alguém comentar um jogo do Campeonato Russo, ucraniano, ficou olhando e falou, que comentarista retardado. Ele nem passa essa merda aqui. Como é que ele tá falando que viu essa merda? Puta mentiroso, entendeu?
É, não tem como, velho. Porra. Isso é mentira.
Aí você tá mexendo com o meu passado, irmão. Aí você tá mexendo com o meu 5h35 da manhã na ESPN+.
Mas você tava transmitindo o jogo.
Locomotive Zenit.
Não, mas você tá vendo o jogo, você tá transmitindo, comentando o jogo. Agora, o cara que vem falar agora que não passa mais. O cara, não, porque veja bem, eu assisti às 4 da tarde o campeonato inglês, às 6 da tarde o brasileiro e às 10 da manhã o campeonato italiano. Entendi. Agora, o jogo da Ucrânia... Ai, que hora você viu o jogo da Ucrânia? Em que canal? Como é que tu vê? Pô, caô, porra. Vê porra nenhuma. Nem brasileiro esse cara vê direito.
Vendo o jogo é relativo, que já tinha o WhatsApp naquela época, né?
Cara, fica só no WhatsApp. Eu tenho mais um superchat aqui, ô Vilela, antes de tu continuar aí.
Vamos.
Eu sei que tem roteiro e
vamos
tem,
lá, tô lendo
tem uma aqui coisa também. Meio organizada. Alê, o Léo Costa mandou. Alê, você viu que o Ferran Torres, ele pega a filha do treinador da Espanha, o Luis Enrique. O teu genro seria titular no teu time se tu fosse treinador?
Não estamos trabalhando com genro. Isso já acabou, faz lá em Olímpia mesmo, no parque aquático. Não estamos trabalhando mais com esse, sabe? E evidentemente que se o cara podia ser o Messi. Se ele tá pegando a minha filha, eu não convoco ele de jeito nenhum, irmão. Que isso?
Porra!
Ah, eu convoco, Messi, eu trato com o maior carinho, pode ser quem for. Eu prefiro ela dando pra um do que pra vários.
Posso ler meus superchats? Ô, galerinha, posso ler meus superchats aqui?
É que uma coisa não elimina a outra, né?
Exatamente, hoje em dia é perigoso isso também.
Deixa eu ler os superchats aqui, que de repente pintou um monte aqui, ó. João Pedro Bartolotto falou, Duda Garbi, o Jeff Dahmer do churrasco. Que quarteto semifantástico.
Quem é Jeff Dahmer? Eu nem sei quem é esse cara.
Eu não sei quem é.
Aquele,
é
aquele série da Netflix. O
doidão, parece. Alemão que matava.
Exato. Ô, deixa eu dizer, então, rapidinho, Vilela, só entrei na tua respiração. Falar da carne, bem rapidinho. Eu postei até no meu Instagram, que é meu nome, né, Duda Garbi, e porque agora tem uma linha de carnes minhas aqui no Rio Grande do Sul, então quem tiver aí a fim de conhecer a linha de carnes assinada por mim no supermercado Bistec, vai lá conhecer. Eu vou ver se eu trago uma... Depois eu mando uma foto, a gente bota aqui.
Que já vem pronta, né? Porque já vem pronta. Do Duda é só tirar da geladeira e servir. Salmão bovino do Duda Garbi, é isso.
Mas é bonito, cara.
Ó, Zeci Salgado falou, amanhã Celeste Canarinho 3-0 suave. Ali cabeça de Xandão.
Se o Brasil mandou perder, essa. Amanhã tem a programa ou a gente vai ser
para não passar? Tem, tristeza, né? Mas tem.
Mas a gente precisa arrumar um motivo aqui para humilhar os argentinos, porque a gente precisa de resposta, gente. Então a gente tem da hora do jogo até de noite para preparar alguma coisa aqui que foda-lhes. Entendeu? Porque eu não quero passar, eu não quero aguentar a zoeira desse filho da puta, não.
Não, nós vamos ganhar amanhã, para com essas coisas. Inventa moda.
E o Vai Corinthians está falando aqui, ó, desde 1970 todas as estreias foram complicadas. Nunca é fácil a estreia. Ele tem razão também, né? Estreia,
ainda mais do Brasil, que o mundo inteiro está olhando. Porra. É. Entendeu? Todo mundo espera que a gente ganhe a Copa, né?
Deixar a gente pro final também, né? Pra todo mundo secar junto, né?
É tem essa mesmo. Sem querer, o último dia, né?
O que mais
nós temos? Ale,
vamos aproveitar o Ale agora pra ir caminhando pro final. Aqui a gente faz o melhor e o pior jogador da rodada, viu, Ale? É o Cavalo Árabe e o Camelo Manco. Vamos começar pelo Camelo Manco. Quem que foi o pior jogador ou a pior jogada, o pior seleção? O que vocês acham, hein? Puta, destaque negativo da rodada.
Eu vou votar na Luana ex do Rodrigo. Que hora, hein?
Exatamente. Cara, não era a hora.
Eu vou votar num cara que eu gosto, mas que não. Hoje não tava no. O Keylor Navas, o goleiro da Costa Rica.
Mas é sacanagem, né, Léo? Puta, o time dele é muito fraco. Tem que fazer
milagre. Mas não tava fazendo milagre hoje, não, hein? Hoje não, ele não tava pegando uma bolinha que ele pegava.
Não, nem perto.
Dois dos sete, ele deu uma falhada boa, viu?
Ele pegava. Tem uns dois gols ali que ele pegava. O normal dele, ele pegava.
Eu vou fazer um voto de protesto. Eu vou votar no De Bruyne como o Camelo Manco. Porque, embora tenha dado o passe pro gol, né? Cara, ele ficou muito, mas muito abaixo, velho. Foi bizarro, foi irreconhecível. Perdeu bolas fáceis, sem nenhuma explosão, não conseguia, sabe, aquela transição rápida que ele faz no City. Eu poderia falar vários outros caras, mas é só pra pontuar e eu vou deixar esse voto de protesto, porque ele não foi melhor do jogo nem a pau. Nem a pau ele foi melhor do jogo hoje.
É, e o melhor jogador, o Cavalo Árabe?
É, pra mim foi o Pokémon lá, o Takuma Samu lá. Takuma Asano.
O Asano? O Asano?
O Asano.
É. Tá com a batata. Asano as batatas dos caras. E o ele Takuma é loirinho, Asano, né, cara? Ele é mais loiro que...
Ah, que ele isso? Joga no... Na, tá que só pra nós, relaxa. Não, tá saindo no... No coisa. Tá. Takuma joga no Bochum, que é na Alemanha. Ele joga na Alemanha.
E ó, pela voz.
Eu também vou votar nele. Eu vou votar nele. Tá, vou votar nele também, tá?
Se bem que se tá assando, não é muito a tua especialidade, hein?
É.
Tá sangrando. Pois e é, o lance mais bonito do dia, eu vou falar. O lance mais bonito do dia, eu acho que foi aquele gol da Espanha, cruzamento, o cara pega de primeira e bate na trave e entra. Que golaço aquilo lá.
Jogada, né? A jogada em toda.
O do Gavi, né?
Mexe. Exato. Mexe.
Jogou bem.
O que vocês acham?
Qual foi? O Gavi e o Pedro são muito bons.
Troféu.
Mas podemos ficar troféu também com a defesa do Courtois, hein? O Courtois mudou o jogo ali. O Courtois mudou a história do jogo ali. Se o Canadá faz 1-0 ali, vou te falar que a Bélgica tinha tomado na lapada hoje.
Eu vou ficar com o momento que o juiz de Marrocos e Croácia terminou o jogo, graças a Deus.
Maravilhoso.
Concordamos.
Eu acho que o Alê deu a melhor letra, é verdade. É aqui que momento bom.
Alê.
Que momento bom.
Alê, obrigado demais pela participação, cara. Obrigado pela resenha. Pode chamar de novo aí? Vai ter muito jogo, cara. Pode chamar?
Claro, claro. Claro, vocês são os queridos. Sou fã dos três, cada um na sua área. Gosto muito de todos, acompanho muito. Tenho falado aqui publicamente, infelizmente ninguém vê o Cancelados, mas eu falo sempre que o Rica é o melhor entrevistador do Brasil e é muito bacana. O Duda é o melhor cara que...
Vou essa crise do Vilela. Agora você virou um clima ruim aqui, porra.
Não, mas você é do esporte, o Vilela é de entretenimento. E o Duda, você é o melhor de esporte, o Vilela de entretenimento... E o Duda é o melhor cara para ficar no banco pagando um valor altíssimo numa série sem jogar. Então são três caras que eu admiro demais e estou sempre à disposição.
Valeu, Alê.
Valeu, Alê. Obrigadão, Alê. Fica com Deus aí.
Te amo, meu. Até mais.
Diretor,
agora, se o Brasil ganhar amanhã... Desculpa, eu sou supersticioso com o futebol. Se o Brasil ganhar amanhã, eu vou estar com a mesma camisa todo pré-jogo, com a mesma roupa, eu vou jantar a mesma coisa, e o Alê tem que entrar toda vez a véspera do jogo. Foda-se.
Verdade.
Fechou.
Fechou. Só assim, muito bom. Eu sou ateu, muito bom, eu sou escroto, cara.
Ô, diretor. Tá bom. A gente tem uma convidada que está se preparando aí, né? A gente tem uma alemã, uma comediante alemã.
Eu sou muito fã dela, cara.
E, pô, eu também sou fã, cara, a Leia, né, cara? Mas ela tá com
aqueles videozinhos que ela fica fazendo, falando assim, que curioso, o lugar chama Curitiba, porque chama... Caralho, eu me mato de rir daquilo, cara, eu me mato. Ela é muito
gênio. Cara, que irado, ontem entrou o Paul, né, o comediante francês. Hoje a gente vai
receber... Entrou zoando todo mundo.
Bah, ele foi bem demais.
Tamo bem.
Foi bem demais.
Temos uma surpresa aí,
conheceu,
viu?
Cara, tem os coreanos. A gente começou... tem coreano? Que isso?
Tem.
Vai ser
o pro jogo da Coreia teremos coreano. Ela já tá pronta. Vamos lá. Vamos lá.
Cadê
ela? Apareça. Eu
sou fã.
Cadê? Conexão tá ruim dela. O diretor tá falando pra gente aí.
Ah, que pena.
E aí? Pô, que pena. Tem mais algum? Vamos
colocar um meme. Porque a conexão dela não tá ruim. Ela é alemã. A conexão dela tá ótima, irmão. Ela é alemã. Ela tá meio tipo, porra, gente.
Onde é que ela tá? Ela tá no Brasil ou tá na Alemanha?
Ela mora tá, aqui. Não, ela mora aqui um tempo.
Roda o ela é humorista de stand-up. Cara, ela tem uma... Depois entra no YouTube dela. Ela tem vários stand-up, mas ela tem um que bombou ela, que ela faz uma piada muito pesada. Só que ela pode, ela tem lugar de fala. Sei lá. Que ela faz uma piada muito pesada. Foi um cancelamento do caralho, mas, cara, você pode até não gostar da piada, mas que tu vai rir.
Foi muito não, e tem TikTok dela com... Putz, o TikTok ela é a sucessão, assim. Milhões e milhões de views e tal.
E aí, diretor? Entrar, tia. Ô, Gui, dá um jeito aí, cara. Coloca ela no ar.
Dá um
aí,
jeito que a gente tá chegando no final. Dela, senão a gente, qualquer coisa a gente joga pra outro jogo.
Entrar...
Tem Alemanha e Espanha. Senão eu vou... Alemanha e Espanha. Senão eu vou ler um superchat aqui, ó, do Vinícius, que
manda, mandou manda agora
R$5. Quatro atacantes e um volante para amanhã. Se noticia na mídia isso. Se fosse qualquer time no Brasil, seria ridicularizado. O Tite pode bater o salto alto no Brasil. A gente discutiu bastante, Vinícius. A gente também está achando que não vai ser bem esse time. Ao menos foi o que eu entendi do nosso debate, Rica.
É, e pode ter Cristiano Ronaldo e Neymar nas oitavas, né? Acabei de ver aqui, pode ter Cristiano Ronaldo e Neymar nas oitavas.
É, se Portugal for segundo, sim, né?
Ou o Brasil.
Aí pode ser sim, porque eu tô bem confiante que o Brasil vai ser primeiro. Tinha time do Brasil é bom, Rica.
Esses japoneses, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá todo mundo elogiando aqui os japoneses. Ah, foda-se, eu vou falar, porque então é que eu não aguento.
Boa.
Porque os japoneses estão lá no estádio, os japoneses estão lá no estádio, aí acaba o jogo lá, Suriname e Vila Mandioquinha, eles não tem nada, eles não tinham nem que estar lá, mas estão lá no jogo. Aí eles esperam todo mundo sair e vão limpar o lixo das pessoas que estavam lá.
Exato. Gente,
isso não é... Assim, quando eles limpam o lixo deles, eu acho muito foda. Mas quando eles limpam os lixos dos outros... Mano, vocês estão sendo manja-balão. Não é pra limpar o lixo dos outros. É pra limpar o seu lixo. Quando for dos outros, você fala pro outro. Fala, ô, viado, vai pegar o teu lixo ali, né? Pega a lixa no chão. Porque, porra, você tem que limpar a sujeira dos outros, cara. Que loucura é essa, cara? Os caras limpando a merda que os outros fazem, mano. Os japoneses são muito loucos, cara. Quando era jogo deles, eu achava fofo. Japa. Mas esses daqui, eu tô...
Os japa dão a geral, né, cara? Caralho. Impressionante. Eles fazem isso mesmo. Uma galera tá dizendo
que é fazer
vocês querem ser pica, japonesa?
O Sanji?
Não, japonesa, vocês limpam a porra toda onde vocês estão? Então, beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu tô convidando e pagando 10 japoneses pra terminar o Rock in Rio. Vou largar vocês por último lá pra ir embora. Só quero ver.
Aquele cordão.
Duda, temos marcado também o Santi pro jogo que. Pro próximo jogo do Japão, né?
Boa.
E o Santi, o André Santi, outro comediante também. Japinha, que vai falar. E parece que a internet dela tá ruim aí. Acho que não vai rolar, não, hoje, gente.
Tá bem ruim. Já temos uma audiência muito boa. Hoje batemos o recorde. Foi para mais de 12 hoje.
Ô, meu, a gente tá bombando, hein, cara? Somando os quatro canais, tá batendo sempre mais de 10 mil vendo a gente. Olha a hora, né? A gente escolheu essa hora
pra
gente poder... A rapaziada ficar vendo a gente ali já deitadinho, de repente com a nega véia. A guria começa, né? A mina dorme, o cara fica... Amor, pode dormir que eu vou ver os guris aqui, tia. Fica tranquilo, eu vou ficar aqui, ó.
O João Pedro Bartolotto pagou um superchat e eu acho que a gente tem que pensar nisso. Tem uma promessa que vocês três fizeram caso o Brasil vença a Copa? Eu acho que a gente podia fazer isso daí.
Eu acho.
Cada um fazer uma...
Eu faço qualquer negócio.
É o seguinte, ganhei um monociclo. Eu ganhei um monociclo e tô rodando por aí. O pessoal no meu Instagram pode ver lá que eu ganhei da Electrix um monociclo. Eu vou andar pelado com o monociclo.
Não.
Aqui no quadro. Vou. Vou colocar a tarja, uma tarja bem grande, e vou publicar o vídeo aqui. Se o Brasil for campeão, eu vou andar no meu condomínio de monociclo pelado e ninguém vai poder falar nada.
Duda, vai ser 5 da manhã, ninguém vai estar acordado no dia seguinte pra ele fazer isso. A gente sabe que
não, vou fazer à noite, claro. Claro, não vou fazer de dia. Tá. Duda. Tá.
Se o Brasil ganhar, cara, eu vou assar uma carne, mas eu vou com uma carne bem passada. Mas bem passada mesmo, aquela sola de sapato.
Isso não é promessa.
Cara, pra mim, isso é uma dificuldade, cara. Eu sofro pra comer um negócio desse.
Não é fácil,
cara.
Vestido
aqui com a camisa internacional.
Não. Com a camisa internacional.
Pelo Hexa, vamos unir o Brasil. Vamos unir o Brasil, Duda Garbi.
Camisa do Corinthians. Camisa do Corinthians.
Tudo tem limite. Camisa do Corinthians eu visto.
Então, camisa do Corinthians fazendo um assado.
Ele é Grêmio.
E você,
o cara vai andar nu. O cara vai ser expulso do condomínio por atentado ao pudor. Entendeu? Você quer fazer a carne bem passada, porra.
Atentado ao pudor, tia? Tu acha que o Vilela é pudor agora, tia? Só o que me falta agora. O Vilela é o...
Mundo canibal, né?
É, o Vilela não tem muita credibilidade nesse sentido, ok.
Mas... É, Duda, não, uma fantasia ridícula. Você vai ter que ter uma fantasia. Pensa aí enquanto o Rica vai pensando no
cara, que tá falando dele.
Assando essa carne mal passada com uma roupa ridícula. Um biquíni.
Tá bom,
biquíni.
Eu vou. Não, eu boto um. Eu boto aqueles. Como é que chama, tia? Tipo.
Pluguenal. Pluguenal chama.
Pluguenal. Não, eu não, aqui, pluguenal não, né, tia? Eu boto um avental. Eu boto um avental.
Só avental.
Nu. Fechou.
Tá. A carne vem passada nu, só de avental. Ok.
Beleza.
E você,
fechou.
Eu posso pintar o cabelo de verde e ficar uma semana?
Boa, é uma boa.
Fechou.
Tá bom. Boa. Pode ser.
Uma semana e de a cabelo barba verde. De amarelo.
Ah, os caras querem que eu raspe o bigode, cara.
A barba de
cara,
amarelo e o cabelo verde bigode. Uma semana. Pô, raspar o bigode é do caralho.
Raspar o bigode é bom.
Você ia ganhar uns anos ainda.
Velho.
Fala aí.
Ah, o meu tá louco, tô voando. Meu pai me mandou uma mensagem. O que ele quer aqui? Vamos ver o que meu pai quer.
Parece que...
Vai falando.
Eu tenho que
alô.
Pintar a barba de amarelo e o cabelo de verde?
Pode ser.
Mas
ou o contrário.
Ser semana, né? Pode ser só uns dias, né?
Não. Três dias
eu aguento, vai. Três dias.
Só que eu aceito. Tá três dias também pintar os cabelos.
Eu vou aparecer no Natal da família com o cabelo verde, com a barba... puta que pariu, vai ser uma merda. Mas tá bom, eu topo. Vamos lá.
Fechou, meu, então. É foda. Eu raspar minha cabeça, raspar meu bigode no Natal, puta merda. E o Papai Noel, eu ia brincar de Papai Noel.
Exato.
Mas tá tudo sacanagem. Vamos ver, que a gente, pela zoeira, a gente faz. Ó,
fechou. E o Oswaldo Helder pagou aqui o superchat pra falar: se o Canadá tivesse pegado umas aulas de finalização com o Yuri Alberto, a Bélgica tinha rodado hoje. Concordo totalmente, cara.
Não mentiu.
Acho que o Rica deveria ficar... Só que, ó, acho que o Rica deveria ficar sem usar boné um mês, o Vilela raspar a barba e a cabeça, e o outro mano, é você, Duda, deveria voltar para os anos 70 e ir mexicano torcedor do Brasil. fala, Duda.
O Fernando Galli mandou a mesma coisa. Eu quero ver o Rica ficar um mês sem usar boné. Mandou 10,90
para ganhar amanhã. Se o Brasil ganhar amanhã, eu já faço o programa amanhã sem, porra. Eu tenho cabelo, vocês acham que eu sou calvo? Eu boto boné, mas eu tenho cabelo, eu não tenho nem entrada, cara. Eu não tenho nem entrada pra careca, eu não tenho.
Mas é a marca registrada do homem. É a marca registrada do homem.
Exato.
Pô, uma galera, quando às vezes tá no bar, alguma coisa, eu tiro o boné, ou eu tô sem alguém e fala, cara, mas tu tem cabelo? Tenho.
Quem é?
Eu tenho cabelo.
Olha os caras. Ô, Rica, olha os caras aqui no meu pra mim. Manda o Rica fazer o L.
Nossa, cara, essa é boa também. Ah, com o cabelo pintado tem a ver.
Vale.
E aí?
Vai, olha, o Rica falar, sei lá, Lula, Lula livre. Aí eu quero ver. Aí eu queria. Limites.
L de limites.
Galerinha, temos dito aí? Falamos tudo?
Eu acho que falamos tudo. Quero agradecer a
audiência. Você sabe que printaram
a gente fazendo
isso. Né? Ah, com certeza. Os três juntos, ó.
Programa do YouTube, apoia Lula.
Não, e o negócio é eu com a camisa do Brasil. Vai dar um.
É! Vai bugar
amanhã, um na internet. Amanhã de manhã passamos a ser aceito na Central Globo de Jornalismo. Puta merda.
Eu queria agradecer, fala, meu. Duda. A audiência tá gigante, meu. E dizer que.
Pô,
que
obrigado.
A gente tá muito feliz. A gente comenta internamente ali que a gente tá cada dia mais, né, aumentando a soma da nossa audiência, sinal que a gente está fazendo uma parada aqui que a galera está gostando. Repliquem, compartilhem, avisem diariamente, todo dia de Copa do Mundo que tiver jogo, a gente vai estar aqui pontualmente 10 horas. Pontualmente eu e o Rica.
O Vilela, né? Nem sempre é pontualmente, mas a gente vai abrir às 10 horas.
É,
o Vilela pode ser que ele atrase
uns
minutinhos. Mas ele tem alvará.
Mas tá, começa bem. Às 10, exatamente.
E Rica... troquem, né? Se inscrevam, cara. Se inscrevam, velho. A gente tá... querendo fazer esse cross aí legal. O Inteligência é um canal, se não é um dos maiores, deve estar no top 3 Brasil. Pica, um canal foda pra caralho. Se tu não conhece, não é inscrito. Porra,
ele peida, ele entrevista Joãozinho Padeiro, 300 mil views. Fala, mano,
eu me fico. É impressionante, velho.
Mano, o que que ele faz, brother? Caralho, que porra é essa?
E é bom. E é bom lembrar também pro pessoal que dá like e ajuda bastante pro vídeo espalhar. Então dá like agora. Chegou na live agora, dá like. E se você chegou até o final, prove que você chegou até o final escrevendo Ale Oliveira Brochou, entendeu? Aí a galera não vai entender nada, nem ele, mas fica uma piadinha nossa, tá bom? Até amanhã, galera. Tamo aqui de volta amanhã. Tchau. Valeu.